Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, 17 graus a temperatura hoje, sexta-feira, 16 de agosto. Já estamos a um dia já da segunda quinzena de agosto. Para quem não gosta desse mês, realmente eu nem tô vendo passar, viu, gente? Na boa. Quando eu vi já era dia 10, agora eu tô vendo de novo, já é dia 16 e assim vai. E o agosto realmente está caminhando rápido, assim como o ano também está caminhando rápido. Hoje mais um assunto para a gente nesta hora de bate-papo aqui do nosso Temática Painel. Lembrando que temos a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Para você interagir com a gente, nosso WhatsApp 99953-0616. E claro, né, o nosso telefone 3220-9400. As nossas redes sociais para arroba Rede Tua Rádio, para o Facebook, Twitter e Instagram. 11h08, hoje, sexta-feira, a gente fala de um assunto um pouquinho menos trabalhoso, algo mais, digamos, agradável da gente conversar. A gente tenta na sexta-feira, pelo menos, trazer assuntos que não sejam tão problemáticos como são os que geralmente a gente traz aqui, né? Quando a gente não fala de economia, a gente fala de comportamento humano, educação, tudo isso nos faz pensar durante a semana. E aí, na sexta-feira, a gente tenta trazer algo mais voltado à cultura, entretenimento, esporte, enfim. Hoje vamos falar sobre viagem. Que coisa mais maravilhosa falar de viagem, hein? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre viagens. E a gente vai pegar um nicho de viagens hoje, que não é só férias, mas, enfim, o intercâmbio. Como é que você faz para fazer intercâmbio? Nas décadas aí de 80, 90, intercâmbio a gente leia-se ou lia-se na época, não sei se eu estou errada, para estudante jovem, era isso. Hoje em dia, ainda bem, o leque de intercâmbio abriu muito. E por isso Caxias até tem um evento, que daqui um pouquinho a gente divulga melhor para você, que pode participar aqui, achei que é o 7º Salão do Intercâmbio. Caxias do Sul sedia este evento justamente para informar a comunidade de como viajar, de como fazer e participar desta experiência. Por isso, hoje, os nossos convidados estão aqui nos estúdios da Tua Rádio São Francisco para falar sobre esse nicho, né, de mercado para as agências e também para quem usa o intercâmbio. Conosco a Sheila Salvati, ela que representa aqui a CI em Caxias do Sul, que é a Central de Intercâmbio. Bom dia, Sheila, obrigado por ter vindo, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Também conosco do Intercâmbio no Exterior, Marcos Belenzier. Falei certo, Marcos?
Falou certo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? E também da World Study, a Rafaela Vasquez, falando também com a gente hoje. Bom dia, Rafa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo ótimo.
É bom falar de viagens, né?
É, muito bom.
Principalmente nos dias de hoje para fora do Brasil. Quem puder e quem se organizar, não é tão difícil assim, mas primeiro precisa de muita organização, eu acho, né? Sem a gente se organizar e se projetar, não tem como. Eu queria começar falando aqui por este evento que já está na sua 7ª edição, que ocorre no final deste mês, e que reúne aí várias agências, vários profissionais, para que, principalmente, que a gente sabe que o caxiense, né, é um povo que tem que ter segurança de alguma coisa. Então, as famílias, as pessoas que querem participar de intercâmbio, elas têm que ter uma segurança. E eu acho interessante ter um evento que reúna todos esses profissionais, Sheila.
Então, o Salão do Intercâmbio, como tu mesmo disse, é já a 7ª edição. É um evento pensado em parceria pelas principais agências de intercâmbio aqui da cidade, para trazer a informação. Então, a gente recebe representantes de diversas instituições do exterior para trazer informação para todos. E, realmente, como tu mesmo disse, né? Saber que o intercâmbio é para todas as idades, para todos os bolsos, para eles terem a informação direto desses representantes. E as agências participantes, principalmente, são todas... Hoje a gente ouve muitas notícias de agências fechando, deixando os clientes na mão. As agências organizadoras são todas filiadas à Belta, que é uma organização que regulamenta as agências de intercâmbio, então traz segurança, que é justamente o que a gente busca, né?
Todas as que participam do salão estão...
São credenciadas à Belta, sim.
Isso, com certeza, é meio caminho andado, né, para a segurança. Agora, Marcos, a intercâmbio no exterior, como é que está o mercado hoje, hein? A gente sabe que não mudou de governo só no Brasil, mudou de governo também em outros países. Essa, porque às vezes a gente diz, ah, mas não tem nada a ver, eu estou me organizando para viajar e não tem nada a ver essas mudanças que estão ocorrendo. Na verdade, alguns países melhoraram, outros pioraram para a entrada do brasileiro. Mas nesses últimos anos, qual é a tua visão nesse mercado?
Olha, na verdade é o seguinte, a gente sabe que o Brasil não vive o melhor do seu momento, né, em termos de economia, é um país que está demorando para reagir, mas em contrapartida o intercâmbio é um produto, né, que é voltado à qualificação, né? Então mesmo na crise, quando teve muitas demissões aqui em Caxias, muitos empresários, muitos executivos que talvez nunca pensaram em viajar, aproveitaram esse momento de crise e foram se qualificar. E agora voltaram num momento um pouco melhor, né? Então, como a gente trabalha com qualificação profissional, felizmente o nosso segmento sempre tem demanda. Claro que poderia estar melhor se o Brasil vivesse um melhor momento econômico, nós também estaríamos melhor, mas tem uma demanda contínua assim, felizmente.
E é diferente quando a gente fala, Rafa, de intercâmbio para as pessoas que querem viajar e tentar a sorte no exterior. Exato. São duas coisas diferentes, né?
São duas coisas diferentes. A gente sempre procura orientar pelo certo, né? Tem o pessoal realmente que tenta ir, vai sem passagem de volta, tenta...
Isso é o que mais a gente vê.
Né? É o que mais a gente vê. Vai mesmo para tentar a vida, acaba ficando ilegalmente. Então, as agências vêm para ajudar que isso não aconteça, para fazer que esse processo se torne legal. Né? Então, a gente trabalha com países que permitem que brasileiros estudem e trabalhem legalmente e a gente auxilia em todo esse processo, desde arrumar um curso para ele, de acordo com o perfil, acomodação, ajuda a fazer o visto para ele ir legalmente também e dá todo o suporte no destino, tá? Enquanto ele está por lá.
Quando eu falei aqui no início do programa que basta a gente se organizar, é mais o lado econômico que eu falei, né? Se está querendo outras experiências, está querendo se aprimorar também no seu trabalho ou fazer alguma coisa diferente, não vai ser do dia para a noite, né? Porque isso tudo também leva tempo. Apesar de ter o embasamento das agências, que a gente tem isso em Caxias do Sul, hoje... a pessoa também precisa pensar, estudar, e quanto mais conversar com vocês que são direcionados a essa área, melhor, né?
Exatamente. O que a gente presta é um serviço de consultoria para entender qual o programa adequado para cada perfil e também cada bolso. Né? A gente vai dentro das possibilidades de cada pessoa. Então, hoje a gente tem destinos que são mais em conta, programas também, tem aquela questão do visto, que exige uma comprovação financeira, que alguns destinos não exigem, ou o visto, ou a comprovação financeira. Então, a gente presta toda essa consultoria, para, né, entender o que é melhor para o perfil de cada cliente, e dois, também, de facilitar o pagamento. Cada agência tem as suas formas de pagamento, que são inúmeras, para que todos possam realizar essa viagem, né, esse intercâmbio.
Qual é a parte da população que mais está procurando intercâmbio hoje? A gente sabe que os jovens têm uma maior probabilidade, porque tem aquela coisa da aventura, para eles qualquer lugar está bom, enfim. Mas o que mais vocês perceberam também que veio crescendo nesses últimos anos?
o público mais adulto, né? Antigamente a gente tinha esse conceito que intercâmbio é para gurizada, a gente falava assim, né? Isso tem,
nosso
isso tem mudado.
Vai fazer intercâmbio.
Exato. Isso, o nosso público principal ainda é entre 20 e 30 anos, né? Mas agora até as escolas no exterior estão buscando fornecer produtos voltados ao público de 30 anos ou mais, 40 anos ou mais, 50 anos ou mais, para proporcionar um ambiente mais acolhedor, mais íntegro, né? Que eles consigam sentir mais à vontade e também ter essa experiência que é bastante singular, né?
No material que eu recebi aqui do salão, que vai acontecer aqui em Caxias, a Nova Zelândia é a queridinha da vez para o intercâmbio. Vamos falar um pouquinho por que Nova Zelândia está se tornando a bonitinha, ou a queridinha, ou a escolhida da vez?
É um país super desenvolvido, é um país que está acostumado a receber estrangeiros, é um país que está crescendo economicamente em pilares de área de tecnologia de informação, área de turismo, né? Tem uma demanda grande por mão de obra qualificada, né? Então, quando a gente fala que o país está abrindo as portas, ele está abrindo as portas para pessoas qualificadas, né? Uhum. Então, a gente parte do princípio que o primeiro ponto é o quê? Dominar a língua local. Então, aí procura uma agência, a gente pode definir um plano de estudos, né, para aprender o inglês. A língua oficial é inglês, mas também tem o Maori, né? Que é uma língua local, uma língua do primeiro povo que habitou o país lá no século passado.
O espanhol,
né?
Eles entendem um pouquinho, é difícil?
Não.
É o inglês. Ou o inglês.
É inglês. Inglês.
Então a pessoa já tem que ir, pelo menos, sabendo se comunicar em inglês, né?
Não, porque a gente vende justamente o curso. A gente sempre, os cursos que a gente, porque assim, a Nova Zelândia, ela permite que a pessoa trabalhe se ela comprar pelo menos um curso de 14 semanas. Uhum. Então, o objetivo principal da viagem é o estudo da língua. Uhum. E esses cursos, eles são do iniciante ao avançado. O estudante faz um teste de nivelamento no primeiro dia de aula e é colocado numa turma do nível. A gente sempre recomenda que saiba já um pouco do idioma para conseguir se virar quando chega lá, quebrar o gelo e tal.
Chega lá perdido.
Mas não é necessário. Se for o caso, pode. Exatamente.
Não é um pré-requisito no caso, né?
Exatamente.
Agora, existe também a possibilidade de, como lá é um polo de tecnologia, tu falaste?
Está crescendo bastante.
E, de repente, a pessoa quer se aperfeiçoar, ela domina o inglês aqui e quer fazer algum aperfeiçoamento específico.
Pode fazer um diploma, tem vários níveis de diploma, nível 5, 6 e 7, que são equivalentes à graduação, pós-graduação, mestrado. E se ele tiver inglês, né, ele pode sim se candidatar a um curso técnico voltado a uma área profissional, com uma experiência de trabalho mais longa, né, talvez de um ano a dois anos, e por que não traçar uma carreira no país, né? Uhum. Mas a gente volta a frisar aqui, nós que estamos aqui, que comecemos o segmento, é para pessoas que buscam qualificação, né? Não adianta a pessoa querer ir para lá se não domina o inglês. Então, o primeiro passo, aprender o inglês. E a partir dali, traçar um plano de renovação de visto, uma continuidade no destino.
É, muitos buscam, nos buscam, não sei se com vocês acontece, mas querendo imigrar, né, principalmente para esses países, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e nos buscam achando que é um processo super fácil, né, que a gente ajuda nesse processo de imigração.
Então, ou seja, sair daqui para viver uma vida nova lá fora.
Uma vida nova lá fora com visto de residente. Então, alguns países facilitam esse processo, mas não é tão simples assim como a maioria pensa, né? A Nova Zelândia, por exemplo, ela tá com uma política de imigração, mas justamente para quem é qualificado, tá? Então, quem tem inglês, quem tem uma faculdade, quem tem uma pós-graduação, de repente, que queira se especializar na área, tem a possibilidade de começar um novo curso lá e depois, de um tempo, aplicar para residente temporário, sim.
Esses programas, eles são justamente uma porta de entrada para isso,
sim,
né? Porque
sim,
a pessoa vai com tudo certo, com visto. Então, eles vão com o visto certo, com possibilidade de renovação. E por lá, né, encaminham isso.
Agora, a gente vê esse movimento migratório hoje do planeta, que está longe de um intercâmbio, mas enfim, eu acho que indiretamente também respinga, sim, no que vocês trabalham e até nas informações que as pessoas recebem. Hoje em dia, tu vê muitas pessoas tentando sair de uma zona de conforto para tentar uma vida melhor ou mesmo só pela experiência. Ao mesmo tempo, a gente também vê um movimento migratório que jamais a gente queria ver, de pessoas morrendo, tentando cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos, tentando vir da Venezuela para o Brasil, ou seja, esse movimento também, como é que vocês estão lidando isso? Chega até vocês algum tipo de questionamento, tipo, qual é a segurança que eu tenho, ou o meu filho não pode viajar porque ele pode ser confundido com esse tipo de... Chega esse tipo de questionamento para vocês ou não?
Para mim, nunca chegou nesse sentido, assim, uhum, de a pessoa ter medo de alguma represália, alguma uhum coisa assim. Eu acho que o medo maior que eu tenho ouvido é de ir para destinos que recebem muitos imigrantes ilegais e não ter mais oportunidades ou possibilidades. E como a gente estava falando antes do programa entrar no ar, tem dificultado muito o visto, né, às vezes, para alguns países, porque eles são mais criteriosos, justamente porque eles recebem muitos imigrantes. A gente tem que entender que o consulado sempre faz uma análise, o consulado e a imigração no país, né, eles fazem uma análise do perfil da pessoa muito rapidamente, às vezes, quando é lá na imigração, para entender, e a gente tem que convencer eles que a gente não quer ficar ilegal. E justamente porque eles recebem muitos imigrantes, né, e eles... Tem que barrar isso de alguma forma.
Eu acho que também é bom a gente comentar que esses países, né, nós três aqui já estamos nesse mercado há mais de 10 anos, né, e as regras vêm mudando. Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Canadá, esses quatro países hoje permitem trabalho e estudo legalmente, mas também mudaram suas regras de acordo com essa necessidade de mudança. Eles não podem mudar, também abrir demais, que acaba atraindo um público não qualificado. Então, eles vêm freando um pouquinho essa migração, mas sempre prezando por qualificação. Então,
essa mudança, então, quer dizer que eles...
Estão mais atentos, né? Estão mais exigentes com o perfil.
Mais algumas regras. Isso. Dá para vocês exemplificarem um pouquinho?
Dá. Por exemplo, uma vez na Irlanda, que é o único país europeu que a gente pode estudar e trabalhar, tu podia ficar de cara um ano. Hoje são 8 meses. Uma vez tu podia fazer um curso de inglês qualquer. Hoje, ao final do curso, tem que prestar uma proficiência. Então, o governo também está percebendo que, se abrir demais, o perfil que acaba chegando não é um perfil interessante para o país, né? Nenhum país abriria a regra de trabalhar legalmente se não fosse... interessante para eles, porque movimenta a economia.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Mas se virar bagunça também não é legal.
É, a própria Inglaterra, que era um destino até 2008, que muitos brasileiros iam porque podia trabalhar. Você ia com X meses de curso de inglês e ganhava permissão de trabalho. Então, eles simplesmente aboliram isso.
Hoje,
né?
Não existe mais.
E olha que interessante, fechou a Inglaterra e fortaleceu a Irlanda.
Fortaleceu,
né? Então,
a Irlanda.
Uma vez ninguém falava em Irlanda, era só Inglaterra, como a Rafa bem comentou. Hoje o pessoal fala só em Irlanda, então tem números que tem mais de 30 mil brasileiros na Irlanda, né?
Sim.
Porque é ainda um dos países mais fáceis,
flexíveis,
né? O visto é muito simples, né? Tem uma comprovação financeira que tem que apresentar, mas ele não tem um risco de negativa tendo aquela documentação como tem nos outros. E aproveitando o gancho, o Canadá também, né? O Canadá permitiu por muito pouco tempo que estudantes de cursos de inglês trabalhassem também, e ele viu que era massa, né? Que o pessoal começou aí muito, pessoal não qualificado, e hoje eles restringiram a cursos de nível superior, cursos técnicos, universidades, então somente esses estudantes podem trabalhar no Canadá.
E, aliás, o Canadá, até tempos atrás, era um dos países mais difíceis de se entrar em relação aos requisitos.
É bem, mas continua.
É bem, continua. Exato.
Continua, o visto é bem difícil, principalmente esse de estudante, que você vai para estudar e trabalhar. Eles são muito exigentes. Muito exigentes mesmo.
Ainda a faixa etária dos jovens é a faixa etária que mais é, digamos, analisada minuciosamente. Por exemplo, se uma pessoa que já está lá com seus 50 e poucos anos quer fazer essa experiência, que provavelmente vocês devem ter esse nicho também que procura, né? Muitas pessoas já se aposentam aqui, querem ter uma aventura fora, e aí guarda o dinheirinho, vai lá, faz o intercâmbio. Para esse tipo de público, é menos exigente do que o jovem que entra num país desconhecido ou não?
Depende do histórico. Se essa pessoa for mais madura, por exemplo, 40 anos, mas estiver desempregada há 4 anos, não tem uma faculdade concluída, é um perfil de risco.
Sim.
Enquanto que um jovem que talvez com 24, 25 anos, com talvez não independência financeira, mas com uma recém-graduado, já com histórico de trabalho já de 4, 5 anos com CLT, por exemplo, trabalho formal, já é mais apreciado, entendeu? Então é muito subjetivo, depende de cada perfil e do histórico recente de cada pessoa.
Ou de repente, assim, um jovem que vai, que se formou numa certa faculdade aqui e se matriculou lá no Canadá para fazer um curso totalmente diferente da área, que não tem nada a ver, ou inferior, no nível inferior. O consulado não vê com bons olhos, né? Então, tem que...
Aí, hoje em dia, a gente estava falando, antes de começar o programa, que talvez nem só o consulado americano, mas... Acho que, de uma forma geral, os consulados, eles estão analisando com mais atenção a documentação dos brasileiros ou não?
Com certeza, até porque depois que a pessoa entra no país, eles perdem o controle, né? Então, mesmo que fique legal, eles não têm como controlar e localizar esse estudante muitas vezes. Então, eles são muito criteriosos na análise de documentação, tanto de renda, que tem que comprovar, extratos bancários. Alguns consulados exigem um valor mínimo em conta. Um exemplo, a Austrália, para quem vai fazer esse programa de estudos com permissão para trabalho, tem que comprovar pelo menos $1,700 por mês que vai ficar na Austrália em conta.
E se, por exemplo, o estudante não tem, mas os pais desse estudante têm?
Pode sim. Pode ser um financiador.
Porque também ele está se... tendo suporte da família.
Esse é um outro ponto legal. A Austrália, uma vez, era bem flexível com um custeador que não tivesse um parentesco imediato, tipo tia ou tia. Hoje já dão mais atenção para quando é pai ou mãe. Né? Já ficou um pouco mais criterioso, né, gurias? A análise de visto,
a idade também. Eles estão criteriosos com a idade, passou de 35 anos, eles já...
Até as escolas da Austrália, algumas delas, a gente queria fazer uma venda aqui, ela tem 35 anos a pessoa. Talvez a escola vai pedir alguma carta primeiro para ver se a escola aceita a matrícula, porque como é um país muito sério, um visto negado também afeta a escola na Austrália. Então isso é legal o público entender que a qualificação do país também está nesses detalhes, né? A gente brinca aqui no Brasil, todo mundo pode entrar, né? Lá não é bem assim.
E pegando o gancho disso, essa coisa das escolas tomarem esse cuidado... hoje no mercado, quem procura o intercâmbio consegue por 15 mil e consegue o mesmo destino, a mesma duração, às vezes por 7 mil. Só que tem que entender o que tem por trás disso. Existe essa coisa do nível das escolas. A Austrália, por exemplo, existem escolas nível 1, nível 2, nível 3, que são escolas mais bem vistas pelo consulado. Então, uma escola nível 1, além do perfil, o consulado olha com melhores olhos, né, porque é uma escola que tem mais estrutura, que dá mais suporte para os estudantes e é bem vista, né, no governo australiano. Então, tem tudo isso também por trás, né? Não é o mesmo programa,
Vocês
né?
Vocês trabalham com todas essas escolas ou não? Ou é uma opção da agência?
A CI não trabalha com escolas para visto, que a gente chama. Imagino que a Orçaria e também não.
Nós temos o mesmo posicionamento. As agências que estão aqui presentes hoje, que estarão no salão, têm o mesmo nível de posicionamento, de trabalho de forma parecida, preza por qualificação e não somente por preço, não somente por programa em si montar de uma forma não cuidadosa, né?
Então... Não, claro, mas eu digo justamente pelo que a Sheila falou. Neste vínculo, digamos, essas escolas de nível 1, elas estariam sendo escanteadas ou...
As de nível 1 são as melhores. Mas as de níveis mais baixos, nós somos agências que optamos por não trabalhar com essas escolas. Nós chamamos
2,
de
né?
escola para visto. Exatamente. Nós trabalhamos, né, 1 e 2, porque elas têm uma diferença de valor. Mas as escolas que não dão o suporte adequado ao estudante, que simplesmente vendem um curso para que esse estudante tenha uma carta para solicitar o visto e poder entrar legalmente no país, a gente não acredita. Um, que vai ser a experiência, o investimento, ele não vai ter retorno nenhum em aprendizado, ele não vai ter o suporte adequado no destino, né? Às vezes é um destino longe, a gente fala Nova Zelândia, por exemplo, é super longe, nós não conseguimos, às vezes, por fuso horário, falar com aquele estudante, então tem a escola que dá todo o suporte local.
Porque isso é muito importante, Ilo, que vocês estão falando, porque assim, a gente sabe que a gente se movimenta pelo fator financeiro.
Exato.
Principalmente uma família que lá, né, tem famílias abonadas, ótimo, tem, mas tem famílias que, né, se preparar e ter esse dinheiro justamente para esse intercâmbio. Ainda tem esse tipo de problema para analisar, então é interessante que os profissionais já tenham essas informações a serem passadas. Quando vocês falam, não tem condições de receber ou tem a escola não tem suporte, vamos tentar explorar um pouquinho mais para o nosso ouvinte entender. O estudo, digamos, é abaixo do nível que se deveria ter... ela não tem suporte físico, ela não vai ter um espaço bom para ficar, é mais ou menos por aí.
Vamos dar um exemplo, né? O público que não conhece o segmento acha que escola de inglês é tudo igual, não. Sim. Nós aqui viajamos, a gente vai para o exterior visitar as escolas parceiras que nós vendemos aqui, a gente conhece e a gente consegue perceber que não são iguais. Uhum. Tanto em estrutura física, qualificação, modernização nas salas de aula, o professor naturalmente mais qualificado, ele ganha mais, isso custa mais para a escola do que um professor menos qualificado. Não vamos achar que a pessoa, por ser nativa, pode dar aula de inglês, né? Existem qualificações, escolas boas exigem certificação de Cambridge para professores de inglês. Então, todos são fatores. Número de alunos em sala de aula. Ah, uma escola com 12 custa mais do que uma escola que tem 20 em sala de aula, né? Ou mix de países. Ah, só tem, nessa minha turma tem de 12, tem 10 brasileiros. Poxa, vamos buscar uma escola que tenha um equilíbrio em mix, né? Tem brasileiro, tem europeu, tem asiático. Tudo isso influenciando o preço, mas também na qualificação do produto, né?
É, isso aí.
Isso o pessoal só percebe lá fora.
Aí é que tá.
Tem que confiar no nosso...
É interessante falar agora, né?
E eles têm que confiar no nosso conhecimento, né? Então é muito normal, mas essa aqui custa 10, essa aqui custa 20. Não, não é por acaso. Óbvio que nós vamos encontrar o custo-benefício, né?
E tem escolas que, por exemplo, que nem exigem que o aluno frequente a aula, né? Não exige, não tem um controle
tem
de faltas. Não tem uma carga horária mínima. E outra, muitas escolas com este perfil já fecharam e já quebraram nesses destinos e simplesmente deixaram os alunos na mão, na rua, sem ter para onde correr. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com a escolha.
É, gente, isso são detalhes que depois que tá lá e é difícil de reverter. Claro que aí, se pela agência de vocês ou qualquer outra agência que tenha seriedade, obviamente vai se dar um jeito, mas são dores de cabeça que podem ser evitadas, né? 11 horas e 32 minutos, hoje falando sobre intercâmbio aqui no programa, a Sheila, o Marcos e a Rafaela, tentando ampliar ainda mais esse número de informações que a gente tem, porque quanto mais informações, melhor e mais seguro, né, as pessoas viajam. Eu queria, depois dos comerciais, abordar o fato sobre países que não exigem vistos. Vocês trabalham com alguns países, hoje a gente sabe que está tendo uma enxurrada de gente indo para Portugal, por várias razões, né? Porque compreende ainda a União Europeia, não precisa falar outra língua, ou seja, quais são os aprendizados que a gente tem para um país quase igual ao nosso, né, bem dizer. Mas a gente vai falar um pouquinho também de outros países e um capítulo à parte, né, Estados Unidos, que é o sonho ainda de muitos brasileiros morar, estudar e ter esta experiência americana, apesar da pessoa que está à frente deste país, que aí é outro capítulo, é outra novela. 11h33, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Falta 25 minutos para o meio-dia, intercâmbio é o nosso assunto de hoje, claro, baseado num evento que você pode ir, nem que seja por curiosidade. Eu acho muito importante quando as pessoas, elas se despem, né, dessas coisas, mas eu nunca vou viajar, não me interessa. Olha que oportunidade impressionante que tem aqui em Caxias do Sul de conhecer, de saber que existem empresas que trabalham com isso, que podem te passar informações que vocês jamais imaginaria. Por isso, quando temos esse tipo de evento aqui em Caxias, é bom a gente aproveitar. Nesse material aqui que a gente recebeu, que fala especificamente sobre o 7º Salão de Intercâmbio, que ocorre do dia 31 de agosto, das 2 às 7 da noite, lá no Intercity. Estamos aqui com os organizadores. Agora que eu vi que vocês fazem parte da organização também, a CI, o Intercâmbio no Exterior, a World também?
Também, sim.
São mais duas agências que não estão aqui.
É. Mas as duas,
a Intercultural,
senão elas vão brigar com a gente.
É. A Intercultural e a Experimento. Nós estamos aqui representando as cinco.
Ou seja, são cinco empresas, cinco pessoas que têm aqui toda uma bagagem para passar adiante essas informações. Por que que é importante saber? Porque, gente, a gente não está indo para Flores da Cunha, nem para Porto Alegre. A gente está indo para um outro país, com uma cultura diferente, com manias diferentes, enfim, é tudo diferente. Vamos falar um pouquinho da bola da vez, que da bola da vez não, essa a gente já falou que é a Nova Zelândia. É, dos países que não exigem vistos, vocês também trabalham com alguns deles ou não?
Sim, felizmente para quem talvez não tenha um perfil tão adequado, tão propício a conseguir o visto, né, pode optar por um país que não tem essa demanda. É bom a gente salientar que não é que não precisa de visto, né, não precisa de visto prévio. Ou seja, tem um acordo entre o
Brasil, por exemplo, o americano.
Isso.
Não precisa ir lá na embaixada, no consulado.
Isso.
Passar por uma entrevista, que uma vez nem precisava isso, mas enfim, hoje precisa de novo.
Isso.
E aí ele vai ter uma pré-entrada já aceita.
Isso mesmo. Tá? E também depende da modalidade do intercâmbio, pode ou não requerer visto. Né? Então, onde é comum hoje o pessoal viajar sem visto? União Europeia, qualquer país da União Europeia, seja língua inglesa ou não, teria Irlanda, teria Malta, daí teria em outros idiomas, né, Alemanha, Itália, Espanha, até 90 dias. Mas chegando no país, vai ter que ter passagem de ida, de volta, seguro viagem, e vai ter que responder as perguntas da imigração, pois eles podem sim ser barrados. Qualquer pessoa pode passar por isso, né?
Chega, tu volta.
Exato. Sim. Destacamos a África do Sul. Dentro do que nós falamos no bloco anterior das mudanças que vem acontecendo, a Nova Zelândia até pouco tempo atrás não exigia visto prévio até 90 dias. A partir de outubro agora vai ter que ser feito um visto eletrônico. Então as coisas vão mudando. Mas tem muitas opções de países realmente que não exigem visto.
Parte também da União Europeia, né?
Ainda faz,
ainda,
né?
Faz.
A gente não sabe o que vai acontecer.
Mas aí na Inglaterra não precisa de visto para entrar ou não?
Não,
até 90 também. Dias. Na verdade, na Inglaterra, tu pode fazer cursos de até seis meses sem aplicação de visto aqui no Brasil. Uhum. Mas como o Marcos falou, o visto é solicitado lá na entrada. E mesmo destinos que exigem visto, tu falou do visto americano, o visto americano de turista hoje, ele vale 10 anos. Tá, então a pessoa pode fazer diversas viagens num período de 10 anos para os Estados Unidos. Exatamente. Só que justamente por ele ter uma duração tão longa, cada entrada no país vai ter uma análise diferente.
Sem dúvida.
Né? Porque a gente, eu tenho um visto de 10 anos, eu posso ficar 10 anos no país. Não, de forma alguma. E se eu fiquei mais que o tempo permitido, por exemplo, normalmente eles carimbam 6 meses de permanência. Teoricamente são 3, eles carimbam 6, né? A pessoa ficou 6 meses, na próxima vez que a pessoa for, o que que tu fez nesses 6 meses como turista no Brasil? Eles vão ficando cada vez mais criteriosos. Mas esses destinos, né, que não exigem visto, eles são mais fáceis, e para uma pessoa que quer fazer um curso, ela vai com uma documentação muito certa, comprovante a passagem aérea, comprovante da escola, da acomodação, não tem por que ser recusado,
né?
Exatamente.
Não tem problema.
Eu acho que é o único, eu acho que nunca teve como é que chama quando tu é deportado? Acho que nunca teve uma deportação de um estudante saindo do Brasil com tudo pronto e eles barraram.
Pode acontecer, mas bem raro.
Tudo pode, mas
A tendência é muito pequena, muito baixa disso acontecer.
Eles exigem hoje na imigração, por exemplo, o comprovante de pagamento do curso, porque algumas escolas emitiam a carta de aceite do curso sem o estudante ter pago. E aí chegava e pagava no destino, ou o estudante se desvinculava daquela escola e ficava por conta. Então, alguns países exigem o comprovante de quitação daquele curso, justamente para ter certeza que ele pagou e que ele vai estudar. Né? Eles vão se adaptando, porque as pessoas arrumam formas de burlar, e aí que a gente fala das empresas e as escolas sérias, né?
Que aí é diferente.
Inclusive as nossas escolas, se o aluno, ele tem que ter 80% de frequência para ter o vínculo com a escola no país. Um país que exige visto e o visto é concedido em cima da carta de aceite daquela escola, se o estudante não tiver 80% de frequência, a escola avisa aquele aluno 1, 2, 3 vezes, e se o aluno continuar não indo à aula, a escola avisa a imigração, ele perde o vínculo e fica ilegal. Então, tem todo esse cuidado também.
Como é que está Portugal, hein? Que a gente vê que está tendo uma leva, não só de pessoas comuns, mas como empresários, artistas, cantores, até Amadora mudou para Portugal, né? Quer dizer, é uma língua que para nós já facilita pela língua. O que a gente pode aperfeiçoar em Portugal? Tirando a língua, obviamente, que Aliás, a gente é acusado de deturpar a língua deles, né?
É verdade.
Portugal tem sido uma demanda grande para faculdade no exterior, né? Universidade, pós-graduação. No nosso portfólio de produtos aqui das nossas agências, acho que todas têm o mesmo posicionamento, a gente não vende nada em Portugal porque vai na contramão, né? Por conta da língua, né?
Sim.
Agora, está crescendo...
Exatamente a mesma.
Exato. Está crescendo muito a demanda por universidade no exterior, isso sim. Né? Então, como
a língua já é uma facilidade para a extensão ou pós-graduação.
E Portugal está abrindo as portas para brasileiros também, sempre resguardando, né, o perfil, o motivo que ele vai viajar, porque ele mexe na economia local, né?
Sim.
Mas sim, tem uma demanda contínua, acho que Portugal em breve vai crescer ainda mais.
Mais do que já temos exportado brasileiros.
E cabe salientar também que Portugal é um país que na União Europeia, nos países mais desenvolvidos da União Europeia, tem um custo de vida mais baixo e um custo para empresariar também mais baixo. Então tem muitas empresas, tem sedes em Portugal porque é mais em conta, né, a manter uma empresa em Portugal do que manter em Londres, por exemplo, na Inglaterra.
Aliás, esses dias eu tava vendo sobre o salário mínimo em Portugal, é 580, 590 euros.
É baixo, mas o custo de vida também é mais baixo que os outros países da Europa.
Exato.
É bem mais baixo.
Comparando com outros países da União Europeia, né?
Comparado com a Alemanha, menos
um aluguel lá, tu mora por menos, claro que tu vai ter que dividir, mas tu não mora por menos de 200 euros que tu vai gastar só de aluguel.
Sim.
Aí tu tira os outros custos,
exatamente,
né?
Sim.
E aí as pessoas... É que eu não quero aqui fazer com que as pessoas achem que é tudo muito difícil. É que elas pensam, ai, olha, 580... Tá, 600 euros, vamos... colocar que a pessoa ganhe por mês dá R$2.400. As pessoas pensam nisso, né? Mas as pessoas lá que ganham 500, 600 euros por mês, elas vão gastar em euro também.
Como
vocês
têm
uma ideia, uma Coca-Cola vai custar lá o quê? €1,50?
Não. Eu brinco assim que quando a pessoa vai trabalhar no exterior, que o dinheiro vira pila, né? 500 pila. Não é 500 euros, é 500 pila. Tá ganhando em euro, é 500 pila.
Né?
É uma maneira informal de mostrar que quando tu estiver ganhando, teu custo e o teu ganho é a mesma moeda. Então não tem por que fazer conversão nem na boa nem na ruim.
Não adianta.
Exato.
A não ser que converta para mandar dinheiro para o Brasil. Aí sim.
Daí
mas
sim.
Enquanto tá lá...
Ou para trazer, é isso aí.
Aí não tem como converter, porque não
quem
tem
converte,
como fazer
não
milagre.
Se diverte. Esse é o lema do intercâmbio.
Isso é verdade. Que mais é importante o nosso ouvinte saber em relação ao intercâmbio hoje? Porque a gente sabe que nós tivemos aí uma mudança muito ampla no que diz respeito ao intercâmbio, principalmente nas faixas etárias, o que é muito bom. Né? Hoje em dia, para você que é aposentado, para você que tem sua poupança e quiser ter essa experiência, eu acho que seria a coisa mais maravilhosa, né? A pessoa poder ter contato com outras culturas, ter um direcionamento, né? Porque não vai ser largada lá no país e ninguém vai ter mais como indicar ou informar. Eu acho que esse nicho também é importante a gente falar, né, gente?
Sim, cresceu bastante, que nem o Marcos falou, a procura por programas destinados a adultos, né? Então, tem escolas que têm turmas, por exemplo, para maiores de 30 anos, maiores de 40 e programas específicos para maiores de 50 anos. É, que todos estudam na mesma turma, então eles têm aula em vários destinos, Itália, Espanha, França, Malta, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, eles têm aula com turmas da mesma idade, num período, e à tarde eles têm uma série de programação de atividades, turismo e passeios destinados àquela idade também, né?
E
então é bem legal.
Em casa de família também.
Normalmente em casa de família, sim.
Tanto
né?
Jovem quanto sênior, quanto, enfim, todo
mas
mundo.
Mas existem outras possibilidades para quem não quer essa coisa.
Por exemplo,
para quem não quer.
Hotel, residências estudantis, apartamentos,
flat.
Estúdios, exatamente, hotéis. Tem uma série de opções. E hoje, 95% dos estudantes ainda fica em casa de
ainda
família.
Ainda fica em casa de família.
É, porque...
A experiência é mais raiz, né?
É, exatamente.
Ajuda, né?
Eu exatamente. Não sei vocês, mas nós somos muito defensores ainda da casa de família. Por ser, ainda é a opção mais em conta, né? E também é uma possibilidade de imersão total na cultura local e no idioma.
Então, mas a pessoa gente... tem que ser mente aberta.
Tem que ser mente aberta.
Tem que querer não encontrar a sua casa no Brasil dentro da casa no exterior, então a gente tem que trabalhar um pouquinho isso, e se não, tem outras opções.
Vou te dizer que, por exemplo, se for uma família americana, vou te dizer que essa pessoa vai votar dando um valor enorme para a família que tem aqui, né? Porque são costumes totalmente diferentes, são vivências diferentes, e seria uma ótima oportunidade para você, pai e mãe, que puder mandar seu filho adolescente, ele vai voltar dizendo, nossa, como eu tenho uma família boa.
Acontece muito, eles voltam lavando a louça, arrumando a cama, fazendo as coisas, se virando, né? É bem interessante.
Aliás, é uma experiência de vida que acho que não tem dinheiro que pague, né? É uma experiência que jamais vai sair a nossa cabeça, enfim.
Eu sempre falo isso com os meus clientes, porque a gente vende um sonho, né? A pessoa vem lá, investe um dinheiro, enfim, que muito... né, com muito suor, e a gente entrega uma pasta, a gente entrega um porta-documentos, enfim, e manda a pessoa pra longe, né, pra longe do conforto e tudo. Então a gente vende sonhos, né, e é uma experiência enriquecedora. Nós somos muito suspeitos pra falar, né, nós todos já fizemos. E a gente lida muito com isso no dia a dia, a gente vê a expectativa de cada pessoa, e principalmente como elas voltam diferentes, né.
Sim.
E como é que está a nossa receptividade em termos de receber? Porque a gente também recebe intercambistas, né? Vocês têm informações sobre isso? Porque o Brasil, a gente sempre ouve falar que as pessoas que vêm para cá e ficam nas casas de famílias que recebem, elas têm uma experiência maravilhosa também. Todo mundo sai daqui apaixonado pelo Brasil. Sim. Apesar de todos os nossos problemas, isso está cada vez mais latente. A gente vê muito mais intercambistas dizendo, nossa, o Brasil é maravilhoso. Tanto no Rio Grande do Sul, no Norte, Nordeste, enfim... Essas crises que a gente tem passado, vocês acham que atrapalhou alguma coisa? A nossa fama lá fora cada vez mais, né, fica um pouquinho mais difícil de ser aceita?
Eu acho que...
Vocês que têm experiência, é bom até para o nosso ouvinte ter uma ideia.
Que são perfis de programas diferentes. Por exemplo, o objetivo de uma família no exterior receber um estudante em casa é diferente de um objetivo de uma família aqui no Brasil. A gente sabe que no exterior eles recebem porque gostam, é claro, mas eles também ganham um valor para receber o estudante em casa. Aqui no Brasil, a maioria das famílias são voluntárias, ou seja, eles recebem realmente porque eles querem ter essa experiência de ter um jovem, um intercambista em casa, uhum, né? Então, a relação costuma ser diferente também, né? A gente sabe que o brasileiro é mais caloroso, é mais amoroso, recebe melhor, vem alguém de fora, a gente leva pra cima e pra baixo, passear, conhecer os pontos turísticos, na casa da avó, e isso não acontece no exterior. É muito difícil.
A não ser que tu pegue uma família totalmente, né, diz, não, vamos nos esforçar em fazer com que a estada da pessoa seja a melhor possível.
Mas não é regra, assim.
É uma exceção quando acontece isso.
A gente não cria expectativas, né? Vai, se não tiver, beleza, não é o prometido que aconteça, tu tá contratando uma casa, com refeições, enfim. Mas se acontecer, aproveita o máximo isso, né? Que é uma experiência incrível.
O que mais as pessoas precisam se ater quando saem? Por exemplo, tem que pegar um país de exemplo. Vamos pegar, sei lá, Estados Unidos de novo, né? Que é um país que acho que recebe... Qual o país que vocês mais mandam intercambista falar nisso? Vocês têm ideia?
Depende do tipo programa, né? Para estudo da língua, o Canadá.
Língua. Acho que o Canadá.
Canadá. É. Então, vamos pegar o Canadá. O que que os jovens ou as pessoas que vão para o Canadá, seja para estudar língua só, seja para aperfeiçoar, o que que eles têm que se ater mais, que é de grande diferença aqui do nosso cotidiano? Quais são os toques que vocês dão? Porque vocês devem dar alguns toques específicos.
Cultural?
Do dia a dia. Tipo, olha... Não chega em casa bêbado, porque lá a coisa é mais embaixo. Ou se for dirigir, tu sabe? Toques do cotidiano, o que mais vocês lembram?
Contextualizando um pouquinho sobre o Canadá, né? É um país formado por estrangeiros, tá? Algumas veiculações dizem que 70%. 1% da população canadense é oriunda de outros países. Então a gente costuma dizer que já é um país que abraça melhor o estrangeiro do que outros, né?
E já a vida não é tão...
Exato, já te recebe melhor, porque possivelmente aquela família que te recebeu já foi imigrante também, já passou por esse processo de adaptação. Então é um país super desenvolvido, é um país que tem um bom sistema de transporte público, é um país que tem modernidade, tem um equilíbrio muito grande, né?
Mais seguros
do mundo. Um dos mais seguros do mundo, né? Agora, sempre que a pessoa vai para o exterior, ela tem que estar sabendo que ela tem que se adequar as regras de cada país. Ela não pode pensar que o que ela faz aqui, ela pode fazer lá. Se acontecer alguma coisa que for contra a lei do país, ela vai ter que pagar as consequências conforme manda a lei daquele país, né? Então, a nossa orientação sempre é focar no teu objetivo. Comprou um curso de 6 meses, foca no estudo, né? Anda na linha, procura interagir com outras pessoas, procura fazer amizades, costuma conhecer o país, fazer o que a gente chama de ter uma imersão cultural para ter realmente esse legado quando voltar ao Brasil, né? E poder voltar e fazer contrastes, positivos e negativos. Vai ver que tem coisas boas aqui no Brasil também que tu não sabia que tinha. Só percebeu quando tu viajou. Isso é muito de cada um. A gente costuma dizer que a pessoa volta diferente. Se ela volta melhor ou pior, eu não sei, mas igual ela não volta.
Agora, se a pessoa vem dando valor para muitas coisas que antes não via aqui, eu acho que o objetivo é alcançar.
Já alcançar.
Sem dúvida. Né? Porque ainda a gente tem, e ainda temos, não adianta dizer que não, porque o brasileiro... O nosso próprio ministro do turismo falou que nós somos... Né? A gente vai para lá só para fazer passar vergonha, ou seja, a gente não é um patinho feio que ainda pintam,
não.
Né?
Não.
Muito pelo contrário, nós somos um país, um dos poucos, que as pessoas amam a partir do momento que convivem.
Exatamente.
Né? Nós somos pessoas diferentes de outros, nós somos diferentes do canadense, do americano, do chileno, do mexicano, ou seja, a gente tem que se valorizar. Claro que eu estou falando de uma conduta, né, normal. Correto. Né? Não estou falando de pessoas que vão lá levar cocaína ou vai lá para assaltar alguma coisa. Não é isso. Até porque existe todos os países têm esse tipo de pessoas também. Não pense que o americano é perfeito,
exato,
o canadense é perfeito.
Exato.
Não são. Né?
Eu acho que um problema que nós temos lá fora, brasileiro em geral, é o jeitinho, né?
E Canadá, principalmente.
O famoso jeitinho, né? Quando a gente viaja, a gente vai em comitiva de agente, daí normalmente a gente chega no horário marcado. Ah, que legal, chegaram no horário, brasileiros, parabéns. Já leva uma queimada de cara. Porque tu sabe que o pessoal...
Sobe, desce...
Mas aí tu tem que refletir, né? Se ela falou isso é porque historicamente nesse país, nessa escola, os brasileiros atrasam. Então vamos mudar, nós somos embaixadores do nosso país lá fora. Vamos mudar nossa postura, vamos fazer a coisa certa, não vamos achar jeitinho, vamos mudar essa imagem, né?
Acho que depende da gente, né?
Exato.
Depende das pessoas que estão lá fora para mudar.
Exatamente.
Eu vejo aqui mesmo dentro do Brasil, tu fala do povo, por exemplo, do carioca. O carioca tem essa fama. Tu marca uma reunião às 9, eles aparecem às 10h30.
É.
E o ranço continua, né?
Existe uma questão cultural por trás disso, né? Porque, de repente, o carioca, enfim, aonde ele faz isso no dia a dia, ele não tem problema, mas lá fora ele vai causar um problema. Então, vamos nos adaptar, né? Vamos seguir conforme, dançar conforme a música de onde a gente tá, né?
É,
o Canadá tem muito disso. Pegando o gancho do Canadá, eles são extremamente educados. Eu estive no Canadá ano passado, eu não conhecia ainda, e fui para conhecer, porque é o destino que nós mais vendemos de intercâmbio, e eu fiquei impressionada com a educação, com a pontualidade, com a prestatividade deles, né? Então a gente tem mais é que aprender com isso.
Mas olha que bacana que a Sheila falou, o canadense, como eu comentei no começo da resposta, a maioria é estrangeira.
É.
Então os caras se adequaram a cultura canadense.
Mas sim, dá pra se dizer que é um país cosmopolita.
É, na Austrália, por exemplo, nesses países de primeiro mundo, tu vai atravessar uma rua, tu apertou lá a sinaleira de pedestre, não tem nenhum carro passando, o cara espera abrir a sinaleira. O que, que faria um brasileiro? Não tem ninguém, tô indo, né? Então é. Mas a pessoa, depois de 6 meses, 1 ano, o brasileiro que foi pra lá vai esperar. Ele vai se acostumar. E aqui não, né?
E vai
aqui
fazer isso quando voltar.
Quando aqui. Voltar, vai tentar fazer isso e de repente vai voltar a fazer o que fazia antes, às vezes, né?
Então, mas a gente tem muita saudade de casa lá fora também.
Sim.
A gente percebe muita coisa que o Brasil é incrível e que as pessoas aqui são incríveis. Essa receptividade que a gente tem com os outros. A gente sente um pouco de falta lá fora.
Sem falar em comida, né?
Exatamente.
Isso é um dos fatores que mais influencia é justamente a saudade do nosso estilo de ser, como
Sim.
pessoa, como ser humano. Acho que por isso que poderia ter muito mais pessoas morando lá fora. Só não ficam justamente por esta falta de aconchego.
Sim.
Né? E tem coisas assim, é bom tu ter uma vida confortável, tu pode ter uma vida um pouquinho menos aqui, mas pelo menos eu acho que a qualidade de vida acaba se tornando, né, mais gratificante. Né? E é nesse sentido que eu digo, a gente não pode mais ter esse sintoma do patinho feio, da gata borralheira, porque nós temos o nosso valor e como temos.
Sim.
Só que é interessante que a gente precisa sair para ter
ver,
essa...
Para enxergar. Para ver, né? Vai se dar conta.
Se vocês fossem escolher, onde é que vocês morariam? Sem ser no Brasil, obviamente.
Hoje no Canadá.
Eu iria para a Austrália. Eu e a Rafa iríamos para a Austrália. Então.
É, Estados Unidos, vocês verem, né? Como os Estados Unidos até é o sonho de consumo de todo mundo, mas as pessoas precisam descobrir também que existem outros lugares, né? Me falaram de Malta, diz que Malta, né? É muito bonito.
Está super em alta, Malta.
Está super em alta, é.
Por que está em alta, Malta? Qual é a língua local lá? Inglês?
É o inglês, sim. Inglês.
E o maltês.
Inglês. E o maltês, que é o... a língua primeira, mas eles falam inglês. Malta também é um destino que tem um custo-benefício bem melhor do que outros países da União Europeia. É super rico em história, cultura e belezas naturais, praticamente. Tem praias maravilhosas. Uhum. E escolas muito boas de inglês também. Então, para quem quer ir para um lugar pequeno, com custo-benefício bom, é um país que agrada. E agora também brasileiros podem trabalhar legalmente, se forem com 6 meses de curso de inglês e levar a documentação que eles exigem, eles têm o brasileiro tem possibilidade de trabalho
e
também.
Fazer um pezinho de meia.
É.
Qual é a moeda lá em Malta?
É euro mesmo.
É euro
também,
é.
Né?
E também, desses países de língua inglesa que nós falamos aqui, todos eles têm escolas que têm sedes nesses destinos no Salão do Intercâmbio. Então, eu quero fazer intercâmbio em Malta, por exemplo, nós temos 2 escolas que têm sede em Malta, que vão estar no evento apresentando a escola para as pessoas que forem lá.
Então tá aí, gente, uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais, interagir com as pessoas. A gente deixa eu te pegar café, Pablo Ribeiro. Deixa eu te perguntar para o Pablo. Chega aí, Pablo. Pablo, nosso repórter aqui, que é novinho. E já passou pela tua cabeça fazer intercâmbio, Pablo?
Já, claro.
É. Não, tá vendo? Lugares. Olha.
Para muitos lugares, para os Estados Unidos.
Ah, ainda é o primeiro.
O Holanda.
Holanda. A gente estava falando aqui que a bola da vez agora é Nova Zelândia, viu? Nova Zelândia é a bola da vez e eu vou te fazer o convite agora para tu participar do intercâmbio que vai ter, evento de intercâmbio. É a 7ª edição do Salão do Intercâmbio, lá no Intercity, no dia...
31.
Então, gente, a exemplo do Pablo, vai lá, vai ter uma série de intercambistas lá para você também falar. Boa oportunidade de conhecer. Malta também é legal, tá? Malta tem mais a tua cara do que
Malta?
Estados Unidos. Malta? Ó, tá vendo? Ó.
Não conheço Malta.
Olha, eu onde tiver um bom litoral já tá valendo.
Ai, maravilhoso.
Malta tem. Mediterrâneo. Malta pro Caribe europeu.
É. Ou aprimorar o espanhol em Cancún.
Também.
Também temos programas.
Também, boa ideia. Boa ideia. Obrigada, Pablo, pela tua participação.
Eu que agradeço, né?
Tá bom.
Fiquei com surpresa aqui, pegar um café. Né?
Adoro.
Boa tarde, até depois.
Meio-dia em ponto. Hoje nosso tema foi o intercâmbio. É um importante assunto porque hoje muitas pessoas veem o Brasil, independente de bandeira que torce, né? Muitos problemas e passa pela cabeça assim fazer intercâmbio. Mas intercâmbio não é assim, vou fazer minha mala e vou vazar daqui. Não é bem assim. Então, às vezes, você pode perder dinheiro... O barato sai caro, né? Todas essas frases que a gente conhece de geração em geração ainda estão valendo. Por isso, a gente trouxe aqui hoje a Sheila Salvati, o Marcos Benizeri e a Rafaela Vasquez para justamente ampliar um pouquinho mais essas informações em relação ao intercâmbio e trabalhar muito, né? Para que quando a gente saia, honrar o nosso país e as nossas tradições, que não são menores do que as outras, muito pelo contrário, a gente tem tanta coisa boa para mostrar, né? Eu sei que ainda tem povos que acham que aqui no Brasil não tem nem calça jeans. E pasmem, isso ainda acontece. Né? A gente não tá mentindo.
A nossa capital é Buenos Aires,
a sua língua espanhol.
Então isso ainda conota essa desinformação e assim, ó, eu acho muito triste quando algum brasileiro sai e que não esclareça essas dúvidas.
Deturpa mais
ainda. Sabe? E deturpa mais ainda. É. Eu acho que nós temos a obrigação de sair e falar, não é esconder os nossos problemas, mas quando as pessoas dizem que aqui não tem cultura, meu Deus, como é que não tem cultura? Como é que não tem
mas
tecnologia?
Sabe, a gente tem que levar as coisas boas que nós temos, sabe? As coisas ruins todo mundo já sabe.
Nós vamos combinar,
né?
Jornais, né?
Não precisa.
Exatamente.
Vamos combinar, quando um americano, que a gente sabe que é um povo que tem uma boa educação, né, desconhece a capital do Brasil, que a nossa língua é o português, também a gente fica questionando como é que é o sistema de educação deles, como é que eles ensinam geografia para os americanos, né? Eles vivem muito no mundinho deles, né? É, então também a gente começa a olhar o outro lado. Poxa, eu sei qual é a capital americana, eu sei que...
Os podres dos Estados Unidos.
É, eles não sabem nada da gente, né? Daí também causa uma reflexão, né?
É isso aí. Unidos venceremos, tá, gente? Vamos com calma. Sheila, dá o serviço aí do evento.
Então, o Salão do Intercâmbio, a 7ª edição, acontece no dia 31 de agosto, das 14 às 19 horas, no Hotel Intercity. Serão 24 expositores, nós 5 agências e mais 19 representantes de escolas no exterior. Uhum. E todos esses representantes também vão palestrar. Tá? Então, tem o Instagram do Salão do Intercâmbio,
.cxs.
E lá também dá para acompanhar todos os expositores e a programação, tá? A entrada é franca.
Eu ia dizer, paga alguma coisa.
Não paga nada. Tá, estão todos muito convidados.
Né?
O hotel tem estacionamento.
Sem custo também.
Então, é todo mundo convidado para tirar as dúvidas, saber mais informações, enfim, e saber desmistificar o intercâmbio. Esse é
com
o objetivo
certeza.
Do evento.
Muito obrigada, meio de 4 minutos. Vamos para a atualização das notícias de hoje, sexta-feira, 16 de agosto, com No Ponto, do meio-dia às 2 horas da tarde. Nós já nos falamos novamente. Bom dia a todo mundo. Obrigada.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.